10:34. Hoje é terça, 14 de fevereiro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Em 24 horas, dois homicídios foram registrados em União da Vitória. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Jaque, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia para você também. Na verdade, foi um homicídio e um latrocínio. E em menos de 24 horas, esses dois homens foram assassinados aqui em União da Vitória. O primeiro registro é do homicídio, no domingo, quando o corpo de um homem, identificado como Ronaldo Oliveira, foi encontrado em uma comunidade do interior com duas perfurações causadas por arma branca. Inclusive, Ronaldo era funcionário da Prefeitura de União da Vitória. O outro caso foi ontem, um latrocínio em um bairro aqui do município, quando Neander Vieira Saraiva foi encontrado por sua tia. Ele estava deitado na cama, sem roupas e com sinal de asfixia, segundo a polícia, causado pelo carregador de um celular. O carro dele e o celular simplesmente sumiram. A Polícia Civil de União da Vitória está investigando os crimes e já adiantou que as investigações estão em estágio final. E nos próximos dias, a resposta à sociedade sobre esses dois crimes que chocaram a região. Já em Bituruna, Luciano, município distante, cerca de 80 quilômetros daqui, parte de uma ossada humana foi localizada também em uma comunidade do interior. Inclusive, o município de Bituruna tem o registro de um homem que está desaparecido desde dezembro e possivelmente essa ossada encontrada seja desse desaparecido. Neste caso, é a delegacia de Pinhão ou de Guarapuava que está investigando mais esse crime. Infelizmente, início de semana bem complicado no quesito segurança pública aqui no Vale do Iguaçu, Luciano.
Muito obrigado, Jaqueline, pelas suas informações. É complicado mesmo. Olha, e aquele homem que apalpou as partes íntimas de uma mulher em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, virou réu por importunação sexual e também por lesão corporal. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Tailan, bom dia.
Bom dia, Lucia e aos ouvintes da CBN. A justiça aceitou a denúncia e o homem que apalpou as partes íntimas de uma mulher em uma calçada aqui em Ponta Grossa, se tornou réu por importunação sexual e também por lesão corporal. Esse caso aconteceu no dia 31 de janeiro, quando a vítima voltava da academia em um bairro aqui da cidade. O crime foi no período da manhã, por volta das 6h40 da manhã, e filmado por câmeras de segurança. O homem, né, nas imagens, o homem passa de moto pela mulher e como não havia outros pedestres no local, ele aparentemente deu a volta na quadra e retornou ao local quando passou a mão, então, na região íntima do corpo da mulher. Com esse ato, ele caiu da moto. Segundo o Ministério Público, a vítima, de 35 anos, não conseguiu reagir à violência e ficou em estado de choque. Ela registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual e esse inquérito foi concluído na semana passada pela Polícia Civil com o indiciamento do suspeito pela prática do crime de importunação sexual. E na denúncia oferecida pelo Ministério Público, também foi incluído, então, o crime de lesão corporal. Somadas as penas previstas na legislação, os atos praticados pelo denunciado podem chegar a 6 anos de prisão. Esse caso, Luciano, tramita em sigilo.
Obrigado, Tailan, pelas suas informações. Está aí, então, réu por importunação sexual e lesão corporal, o homem engraçadinho, né, que apalpou as partes íntimas de uma mulher lá em Ponta Grossa, achou que nada iria acontecer, não contou com a câmera que flagrou essa ação. Bom, a Divisão de Combate à Corrupção da Polícia Civil investiga se um agente penal facilitou a fuga de Nelson Barbara da Penitenciária Estadual de Londrina 2. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Polícia Civil confirmou uma nota encaminhada à imprensa que a ADECOR, que é a Divisão de Combate à Corrupção, investiga se o detento Nelson Barbara recebeu ajuda de um agente penal para fugir da unidade 2 da Penitenciária Estadual aqui de Londrina há exatamente um ano. no dia 13 de fevereiro de 2022. O DEPEN, que é o Departamento de Polícia Penal do Paraná, também confirmou que uma sindicância foi aberta para apurar a conduta do servidor público envolvido nesse caso. Como as investigações estão em andamento, nenhum detalhe foi repassado pelos órgãos competentes. Nelson Barbara, hoje com 41 anos, estava detido desde 2003, cumprindo uma pena por 2 homicídios e diversos roubos violentos praticados contra produtores rurais de Londrina e da região nos anos 2000. Ele foi condenado a mais de 120 anos de prisão. Na época da fuga, a polícia informou que ele conseguiu escapar pulando o muro da unidade prisional. Mas documentos detalhados, em uma reportagem, inclusive, do portal G1, nesse começo de semana, mostram que o detento foi retirado da galeria onde estava sem autorização da direção da penitenciária para ajudar a servir refeições a outros presos. Ele teria escapado no caminho até a outra galeria através de um guarda-sol, cujo acesso é de um portão de ferro. Os documentos mostram ainda que nenhum sinal de arrombamento foi encontrado no portão, o que levanta a possibilidade de a passagem ter sido deixada aberta pelo agente. Além de investigar essa fuga do detento, a polícia também continua atrás de informações sobre o paradeiro de Nelson Barbara, que segue sendo procurado até hoje. A polícia até chegou a receber algumas denúncias nos últimos meses, mas nenhuma delas levou a polícia ao esconderijo do procurado. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. A Receita Federal e a Polícia Federal realizam uma operação contra crimes de contrabando, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, essa foi a primeira fase da Operação Retribuição, que foi deflagrada hoje pela manhã em Ivaiporã, aqui na região. O foco da operação é coibir o crime organizado de contrabando, sonegação fiscal, lavagem de bens, valores e capitais. As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal da 9ª Vara Criminal de Curitiba e foram cumpridos em Ivaiporã mandados de busca e apreensão e sequestro de bens e valores. A justiça determinou o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados. De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontaram que os suspeitos contrabandeavam cigarros do Paraguai e faziam a distribuição dessas mercadorias para comércios em cidades do Paraná, Santa Catarina e também São Paulo. A Polícia Federal apurou ainda que o grupo usava um estabelecimento comercial de fachada e contas de laranjas para lavar o dinheiro. As investigações começaram em 2021 para apurar a atuação de um grupo especializado nesse tipo de crime, também em Ivaiporã. E em 2021, a Polícia Federal apontou que esse grupo movimentou mais de R$8.700.000. A PF também apurou que um dos investigados já foi condenado pelo crime de contrabando de cigarros e tem uma dívida ativa com a União em razão desse crime no valor próximo de R$1 milhão. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Vamos falar agora ainda de violência, mas também de política aqui no CBN Paraná, porque tramita na Câmara Municipal de Cascavel um projeto para proteger mulheres de todas as idades em situação de risco ou violência sexual em estabelecimentos de lazer. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Baseado no protocolo de segurança no Cali, que levou à prisão do jogador brasileiro Daniel Alves em Barcelona, na Espanha, a Câmara de Vereadores de Cascavel propôs um projeto semelhante, o Não Se Cale Cascavel, destinado a proteger mulheres de todas as idades em situação de risco ou violência sexual em estabelecimentos como bares, shows, restaurantes, casas noturnas e similares. De acordo com um dos vereadores proponentes, Edson Souza, os estabelecimentos, no ato de adesão do protocolo Não Se Cale Cascavel, possam capacitar seus profissionais a partir de uma formação humanizada com respeito às diferenças e uma perspectiva de acolhimento da vítima, independentemente da sua cor, gênero ou classe social, que tenham espaços de acolhimento seguros e assegurem que o atendimento à vítima seja realizado em conexão com a rede de proteção às mulheres e que a autoridade policial seja chamada imediatamente. Além disso, os bares e casas noturnas podem trabalhar com campanhas de conscientização e publicidade sobre o tema.
Aqui em Cascavel, nós estamos propondo isso agora. Já existem alguns bares aqui que já têm algumas ações, por exemplo, escreve nos banheiros femininos que pode-se colocar o nome de um drink, caso você esteja sofrendo um importúnio, esteja em alguma situação ruim, chega no bar, pede aquele drink que já vai saber que precisa de ajuda, né? Naquele momento. Então, essa é a ideia, é a gente punir o agressor e a gente acolher quem é agredido e trabalhar com a lógica de que a mulher tem o direito à sua liberdade e não precisa ser importunada por ninguém.
O projeto agora precisa de aprovação dos demais vereadores. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Thien. E a reunião para a escolha dos dois principais cargos da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, que é a principal comissão da Casa, aconteceu logo após a sessão plenária de ontem, lá na sala da CCJ. A composição dos 13 nomes foi definida a partir da indicação dos partidos e a eleição dos cargos internos, feita por meio de chapa única, encabeçada pelo deputado Tiago Amaral, do PSD, que ficou com a presidência. O cargo de vice ficou para o delegado Jacovós, do PL. Também integram o principal grupo de trabalho da Casa os deputados Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, Gugu Bueno, do PSD, Hussein Bacri, do mesmo partido, Flávia Francischini, do União Brasil, Luiz Fernando Guerra, do mesmo partido, Arilson Chiorato, do PT, Requião Filho, também do PT, Márcio Pacheco, do PP, ou melhor, Márcio Pacheco, do Republicanos, Paulo Gomes, do PP, Mabel Canto, do PSDB e Alisson Vantir, do PROS. Tiago Amaral comentou a possibilidade de bate-chapa ter sido deixada para trás, graças ao acordo feito com Romanelli, indicado para ocupar o cargo.
O Romanelli é um gigante na Assembleia, né? Todo mundo sabe disso. A gente, claro, também tem uma grande liderança. Então, realmente, era dois grandes nomes da Assembleia hoje para ocupar aquela que é realmente a comissão que dá todo o tom do processo administrativo, do processo legislativo dentro da Assembleia. Então, é natural. Uma comissão como essa, é natural que os parlamentares tenham a vontade de estar lá. E é isso que aconteceu. O deputado Romanelli, como eu falei, é um gigante. Então, imaginar qualquer coisa diferente seria até pequeno da minha parte.
A vice-presidência será ocupada pelo deputado delegado Jacovós, do PL, que também falou sobre a nova configuração da CCJ.
Meu nome indicado como vice-presidente também foi um consenso aqui entre todos os deputados. Eu fico muito grato, muito contente. Nós já temos uma experiência aqui na CCJ e vamos apenas ser um auxiliar do presidente em oportunidades que o presidente não possa estar conduzindo a sessão. Nós estaremos aqui como o seu imediato.
E assim nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.